Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o mercado do café. Eu vou conversar com Marcos Magalhães, diretor executivo da MM Cafés. Tudo bem, Marcos? Bom dia.
Bom dia, prazer estar sempre por aqui, levando informação nesses momentos tão tumultuados no mercado, né? Informação é peça fundamental para a gente errar menos, porque realmente os dias têm sido muito tumultuados após os efeitos Trump aí no mercado.
Pois é, então falando dos efeitos Trump, principalmente aí o Robusta vem num cenário aí de fato de muitas mudanças, né? Desde sexta-feira e hoje também uma queda muito acentuada. Isso é efeito de fato aí desse tarifaço, Marcos?
Olha, com certeza, né? A gente vive hoje no mundo um efeito manada muito grande, um efeito de apreensão com ansiedade, com adrenalina, que varre os mercados, não só cafeeiros, mas petróleo, até o ouro que vinha subindo começou a cair, os mercados acionários mundo afora, e nenhum ativo consegue passar ileso a esse tsunami que vem varrendo os mercados de renda variável mundo afora. E isso faz com que a gente tenha assim, a percepção de que enquanto prevalecer o pânico, não tem o que fazer, é esperar o pânico passar. O cenário cafeeiro, ele tem suporte nas próprias pernas para a gente enfrentar essa turbulência, mas realmente nesse momento que nós vivemos de pânico entre os operadores, você vê que sexta-feira Nova York chegou a cair quase 2 mil pontos, Londres chegou a cair namorando os 300 dólares por tonelada, hoje está caindo mais 1.400 Nova York, Londres está acima de 240 dólares por tonelada, mas sem ter mexido uma vírgula no quadro fundamental. Tudo isso é efeito Trump, tudo isso é efeito pânico nos mercados em função de haver no radar a possibilidade de uma grande recessão global. Então, assim, enquanto não houver respostas para essas perguntas, o mercado fica realmente refém de notícias boas. Agora o jeito é parar, ficar olhando, não se mexer, porque nós vivemos um momento agora como se fosse uma grande areia movediça. Quanto mais a gente se mover, independente do ativo, mais a gente vai afundar. É esperar passar o efeito manada para a gente entender, como diz o outro, para onde vai. Como disse para um amigo hoje de manhã que me ligou, meio apavorado, eu falei: cara, o mundo não vai acabar. Eu já vi isso algumas vezes, estou nisso há 40 anos. Tem que ter calma, resiliência para a gente enfrentar esses momentos que a gente tem pela frente. Mas no caso específico do café, eu ainda sou muito otimista, porque acho que o quadro fundamental valida a recuperação dos ativos no médio e longo prazo.
E ainda, né, diante de tantas notícias, né, turbulentas, podemos assim dizer, nós temos aí também o nosso Conilon, com um destaque, vamos dizer assim, já está vindo, né, de um tempo aí, ganhando mais destaque o Conilon brasileiro. E diante dessa taxação aí para o Vietnã de 46%, Marcos, você avalia que temos um cenário talvez assim promissor para o Conilon brasileiro, para talvez entrar mais aí nos Estados Unidos?
Cara, com certeza. Vamos só voltar no tempo, 2 anos, quando houve os problemas logísticos, climáticos e produtivos na Indonésia e no Vietnã. O Brasil, sabiamente, colocou o nosso Conilon na Europa, fazendo a diferença e caindo no gosto dos importadores e da sociedade consumidora europeia. Agora é a vez da gente tomar o mercado americano, porque vamos lembrar que o Trump, na semana passada, sobretaxou os produtos vietnamitas em 46% e sobretaxou o Brasil em 10%. Ou seja, a gente ficou muito competitivo olhando o mercado americano, porque a gente entra com preço, assim, 30% mais barato do que é o Vietnã. Então, a gente consegue, com certeza, ter um mar de oportunidades para também colocar a bandeira verde e amarela do nosso Conilon brasileiro nos Estados Unidos, a exemplo que nós fizemos na Europa em 2024. Ou seja, a gente tem um mar de oportunidades, mas a gente tem que lembrar o seguinte: com o Trump, tudo é possível, né? Para amanhã ele tirar essas tarifas do Vietnã, pouco custa. Então, a gente tem que viver um dia por dia, um negócio por negócio, mas olhando friamente hoje, eu posso te dizer que realmente o Conilon e o Brasil ficam muito competitivos, não só no café, mas na proteína animal, na soja, no milho, porque nós somos um dos grandes celeiros do mundo. E se o maior deles, que é os Estados Unidos, houver assim um grande problema para abastecer o mundo, o Brasil está pronto para fazer o dever de casa com muito profissionalismo e competência para colocar os nossos produtos mundo afora. Então, eu acho que o momento é interessante, tirando o pânico, que eu acho que nós vamos ter ainda em 2025 bons motivos para a gente ficar feliz no nosso negócio do agro.
E ainda mais também, né, porque tem uma expectativa maior de safra, né, para o robusta e para o conilon aqui no Brasil, né? A colheita está se aproximando, né, Marcos? E de fato esse cenário está mais promissor, de fato, para o conilon. O que que você tem avaliado?
Olha só, a gente vive hoje cenários distintos. Eu venho falando isso para vários. A gente tem, em 2025, um cenário para o Conilon Brasil um pouco mais confortável que o que nós tivemos em 24, em função das quebras fortes que nós tivemos aqui. Mas na via inversa, a gente tem um cenário totalmente desafiador para a Arábica, com safra aquém das demandas. Então a gente vai pensar assim: em tese, o que vai dar conforto ao Conilon vai tampar o buraco do Arábica no mercado. Mas, de qualquer maneira, a safra do Conilon esse ano não é ruim, é boa. A gente tem uma expectativa de uma safra também do Vietnã e da Indonésia esse ano também interessante, olhando aí o clima, olhando o que nós vivemos em passado recente. Então, o Conilon e o Robusta vivem em 25 momentos diferentes que viveram em 23 e 24. Lá atrás, nós tínhamos problemas complicados de logística, produção e clima, que em 25, por enquanto, não tem. Mas, na inversa, a gente vai ter globalmente grandes problemas no Arábica. Então, é a chance que o Conilon brasileiro e o Robusta internacional têm de avançar no mercado consumidor no Brasil e no mundo e realmente ganhar espaços bem interessantes. Por isso que eu acredito que, independente desse pânico que a gente vê hoje no mercado, a gente tem realmente um futuro de médio e longo prazo interessantes para o negócio café, tanto Conilon quanto para Arábica.
Legal. E falando um pouquinho das exportações, né, que é outro ponto que também vem trazendo aí uma interrogação para o mercado cafeeiro, porque estamos com baixos estoques, né? Como é que está essa situação, Marcos?
Olha, é uma situação complexa, né? Porque vamos lembrar que o Brasil, ano passado, embarcou números acima de 50 milhões de sacas de café, entre verde, solúvel e torrado. Se nós analisarmos o que nós consumimos internamente, a gente tem a clara percepção que nós embarcamos o estoque que tinha e a safra que colhemos. Então, nós vamos entrar um ano safra agora em 2025, que o ano safra começa em 1º de junho, com estoques na maior origem produtora de café do mundo, que é o Brasil, zero. E só com a safra que vem chegando e, dias de passagem, pequena. Vamos só lembrar, entre o mais otimista e o mais pessimista com relação à safra, nós vamos falar que o mais pessimista fala em 51 8. E o mais otimista fala em 64, 65 milhões de sacos de café. Cara, se nós analisarmos o que nós produzimos, tivemos de compromisso ano passado entre exportações e consumo, se nós olharmos o mais otimista, falta de 5 a 8 milhões de sacos de café. E se nós olharmos o mais pessimista, aí falta de 10 a 12. Então, assim, não tem como a gente não ser construtivo olhando o cenário que nós temos pela frente, porque realmente os estoques são zero, há uma safra da mão para a boca, com problemas na safra do Arábica esse ano, e com detalhe, mesmo que ela seja no número mais otimista que o operador passou ano passado, nós não vamos ter condição de recompor os estoques internos. Ou seja, a gente já entra 2026 outra vez com estoque zero e da mão para a boca. Ou seja, nós entramos num novo ciclo da cafeicultura que ninguém nunca viveu, que é estoque zero, demanda da mão para a boca, apagão logístico e mudanças climáticas. Se não fosse o Trump, realmente a gente estaria vivendo um momento épico na cafeicultura, como nós vivemos no início de fevereiro, onde todos os mercados, tanto internacional quanto interno, testou, como todos sabem, e viram topos históricos. Ou seja, se não fosse esse efeito manada, a gente teria que um ano pela frente, ou anos pela frente, muito interessante no que se refere a preços vigentes. Mas, por enquanto, por esse efeito alheio ao nosso negócio café, que é um efeito de uma guerra tributária, um efeito que gera uma ansiedade de recessão global, ele impacta no mercado e tira o humor e deixa todo mundo ansioso com adrenalina e em pânico olhando os mercados. Mas, galera, o mundo não vai acabar. A gente tem que ter muita calma nessa hora para enfrentar esse momento, esperar que a razão prevaleça em vez da emoção e, com certeza, lá na frente colher os louros, porque o quadro fundamental ao café é construtivo, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e com certeza manterá os níveis de preços interessantes, tanto para o produtor, quanto para o comerciante, para a indústria e para todos nós.
E para a gente caminhar para o fim, eu queria que você falasse um pouquinho então sobre essa movimentação no mercado físico brasileiro, né? De fato, a gente tem encontrado os bons preços, mas os movimentos nesse começo do ano estão um pouquinho mais parados, né? Paralisados. Você sente o produtor segurando um pouquinho mais, quem tem café segurando um pouco mais. Como que deve ficar esse cenário também nos próximos dias?
Olha só, a grande verdade é que nós estamos vivendo o final da entre-safra, né? E nós sabíamos que a entre-safra ia ser dramática, porque nós embarcamos os estoques e safra, então todo mundo sabia que íamos viver momentos muito delicados em janeiro, fevereiro e março, como vivemos. Vamos lembrar que em fevereiro o Conilon chegou a testar R$ 2.100 e o Arábica fino acima dos 3 mil. Agora houve esse ajuste em função de safra, em função de Trump, em função de queda de dólar, mas assim, a baixa liquidez no interior, ela está muito mais ligada à ausência do produto do que uma retração vendedora em função de um preço que não agrada. Ou seja, a gente está vivendo um momento complicado, essa falta de liquidez era mais ou menos esperada. Aqui no Espírito Santo, tradicionalmente, nós começamos a colheita depois da Semana Santa, ou seja, mais uns 10, 15 dias já tem trabalho de panha. Tá certo que já há algum trabalho, já há alguma coisa acontecendo, mas não de forma macro. Então a gente acredita que a gente vai ter, da segunda quinzena de abril em diante, um pouco mais de movimentação no Conilon. Mas vale uma observação. Quando o mercado testou os topos históricos em fevereiro, muitos produtores venderam. Muitos produtores colocaram dinheiro no bolso, limparam suas tulhas, fizeram gordura para enfrentar o 25. Só para você ter uma ideia, eu conheço vários, né? Um não. Eu conheço vários produtores de Conilon que já têm dinheiro para chegar em 2026, sem precisar vender café em 25, pelos volumes financeiros que foram oferidos, pela boa administração de venda que fizeram e, com certeza, deixando tudo e todos assim, numa situação bem confortável financeiramente. Então, a gente tem aí uma grande queda de braço pela frente por ser precificada.
Maravilha, Marcos. Bom, agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Vamos seguir então acompanhando aí, como você mesmo disse, esse momento de pânico, mas sem criar pânico, né, Marcos? Muito obrigada.
Não. O momento tem que ser de serenidade para a gente passar por esse momento complexo e, com certeza, lá na frente, colher os louros de um quadro fundamental que favorece o setor café, não só no Brasil, mas mundo afora.
Maravilha, Marcos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.
Estamos sempre à disposição. Fica com Deus. Um abraço.
Outro, tchau, tchau. Bom, é isso. Então vamos seguir acompanhando aí esse mercado cafeeiro, né, que hoje está em queda mais uma vez sob pressão aí das tarifas, né, de Donald Trump. E aí vamos entender, né, como o próprio Marcos falou e muitos especialistas vêm falando, o momento agora é de calma para a gente entender de fato como que essas tarifas vão ser aplicadas, como de fato elas vão funcionar, para daí sim saber o impacto que ela vai ter para o mercado do café. Vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.